Queremos abençoar agora Ismael, Senhor, para que ele seja cheio da Tua graça ao transmitir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. O Senhor colocou no meu coração trazer uma palavra hoje à igreja, amada igreja, os queridos irmãos. Meu irmão Moacir, aquele que mora lá em Niterói, no Rio de Janeiro, esteve ministrando aqui um tempo atrás, uns 6 meses atrás, e ele falou sobre o poder da cruz de Cristo, o poder da ressurreição de Cristo e o poder do trono de Cristo. Cristo morreu por nós, e com essa morte dele foi cancelado todo escrito de dívida que era contra nós. Mas ele não somente morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. E recebemos vida com ele. E esse Jesus que ressuscitou, disse Pedro ali naquela pregação dele no dia de Pentecoste, disse: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor, Kyrios, Cristo, máxima autoridade. Então, essa manifestação do poder de Deus nessas três oportunidades, na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo e no trono de Cristo, aí está o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Hoje eu queria falar sobre um desses poderes, que é o poder da ressurreição. Poder da ressurreição. Nós lemos em Efésios capítulo 2 que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós todos aqui, todos nós, andávamos mortos em nossos delitos e pecado. Nós estávamos mortos. Mas ele nos deu vida. Jesus nos deu vida. O Pai nos deu vida. E pelo poder da ressurreição, nós recebemos vida. Mas muitas vezes deixamos que um cheiro de morte, às vezes, começa a atuar sobre nós. Hoje, quando o Rogério leu aqui Romanos capítulo 8, diz que o pendor da carne produz morte. Se nós, que estamos em Cristo, começarmos a pender para o lado da carne, começa a operar o princípio da morte. E aí nós precisamos voltar para a vida no Espírito, que traz esse poder da ressurreição, da vida ressurreta em Cristo. O IBGE diz que no Brasil tem mais ou menos uns 30 milhões de evangélicos. Não sei se todos esses são nascidos de novo, mas a estatística é uns 30 milhões, mais ou menos, alguns dizem mais. Mas outro dia, lendo aquela revista Impacto, que é uma revista que muitos irmãos leem, lá dizia que existia um número mais ou menos igual a esse, de 30 milhões, até às vezes um pouco mais, de pessoas que já passaram por alguma igreja evangélica e que hoje estão fora. Os chamados desviados. Ah, o que você é? A gente vai conversar com uma pessoa e diz: eu já conheço. E quem é você? Eu sou desviado de tal lugar. Então, tem uma igreja dos desviados aí, tão grande quanto a igreja aqui. E sabe, queridos, essas vidas, elas deixaram de viver no poder da ressurreição de Cristo. Mas eu quero trazer uma palavra hoje do Senhor para dizer que Jesus veio para buscar e salvar o perdido, Ele veio para trazer vida. E o poder da ressurreição dele pode operar naqueles que ainda não conhecem o Senhor, naqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. E o poder da ressurreição de Cristo pode operar também naqueles que se afastaram. Alguns até já se afastaram de entre nós. Já estiveram aqui, receberam vida, mas depois o espírito de morte começou a operar na vida deles e eles foram ficando sem vida, sem vida, sem vida. Mas agora eu quero dizer para vocês que o poder de Jesus, o poder da vida ressurreta de Jesus, pode operar nessas vidas. Teve um irmão lá na América do Norte que falou que muitos bares, muitos clubes, muitas religiões falsas e muitos consultórios de psicólogos e psiquiatras estão cheios de pessoas tentando se arranjar como pode, porque já passaram pela igreja e não conseguiram encontrar a solução para os seus problemas. E agora andam por aí buscando soluções em outros lugares. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, que há uma palavra de ressurreição para essas vidas. E essa palavra de poder, o Senhor encarrega a nós. Nós é que temos que levar essa palavra de ressurreição para essas pessoas. Eu queria basear essa palavra que eu quero trazer hoje numa experiência de um profeta do Antigo Testamento chamado Eliseu. Profeta que admiro muito, profeta de Deus, cheio de fé. E o texto que eu quero ler com vocês está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Aqui diz o seguinte: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, seu marido já é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então, vamos ver o quadro aqui do acontecimento. Eliseu, um profeta de Deus, aquele que sucedeu a Elias, aquele que foi cheio de fé e pediu: Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E era um homem que queria, era guloso. Às vezes nós somos assim, meio acanhadinhos, né, para pedir as coisas para Deus. Senhor, só um pouquinho, uma bençãozinha. Mas tem uns que são assim, ousados, né? Quero, o Elias já era tremendo. E o Eliseu, eu quero a porção dobrada. E Deus concedeu a unção que estava sobre Elias, concedeu sobre Eliseu. E se você vai ver as coisas que Eliseu fez, superou Elias, o homem de fé. E ele passava por ali, aquela mulher viu aquele profeta passando e convidava ele para comer. E ele várias vezes passava ali e se alimentava ali. E ela falou com seu esposo: escuta, querido, o profeta passa sempre por aqui, ele come aqui, por que não fazemos um quarto para ele? Fizeram lá em cima, obra de pedreiro, chamaram pedreiro, fizeram uma espécie de uma suíte, né, daquele tempo, né? Lá em cima, o quartinho do profeta. Botaram lá uma cama, uma cadeira, uma luminária, e quando o profeta vinha, tinha não só comida agora, mas um lugar para uma siesta, ou para passar uma noite, ou uns dias ali. E aquela mulher era uma mulher de fé, uma mulher que recebia a palavra do profeta, cria no Deus vivo. E o profeta, depois de receber tanta hospitalidade, ele quis retribuir de alguma maneira. Falou: Geazi, vai lá, pergunta para a Sunamita, o que eu posso fazer por ela? Eu sou amigo do rei, sou amigo do comandante, por aí eu posso, ela precisa de alguma coisa, eu posso falar com o rei, posso falar com o comandante do exército. E a mulher disse: não, está tudo bem, eu habito no meio do meu povo, está tudo bem. E aí o profeta não ficou satisfeito com aquilo, conversando com seu servo Geazi, disse: Geazi, será que não podemos fazer alguma coisa para esta mulher? Aí o Geazi disse: olha, eu observei que ela não tem filhos. E o esposo dela já é assim de uma certa idade. Daqui a pouco o esposo dela pode falecer, ela vai ficar sozinha, não tem filho. Aí ele disse: tá bom, chame a Sunamita aqui. A Sunamita veio e o profeta diz assim: daqui um ano você vai ter um filho. E ela falou: ah, profeta, não me dê esperanças falsas. Eu já estou uma certa idade, meu marido já é ancião. Não me faça ficar com a esperança que depois vou me frustrar. Não, eu estou te dizendo, palavra do Senhor, daqui um ano você vai ter um filho. E foi isso que aconteceu. Versículo 17 diz assim: concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai lhe disse a seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albaldar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a Sunamita. Corre a seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque sua alma está em amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Olha só o que aconteceu. Agora o menino está grandinho, imagina aí com 10 a 12 anos, já um gurizão, e um dia vai lá para a colheita, para a seara, lá para o campo junto com o pai. E lá, enquanto está lá, aquele gurizinho diz, ai, minha cabeça. E o pai, que foi, filho? Ah, uma tremenda dor de cabeça, que forte. Aí o pai fez como todos os pais fazem, né? Vai lá com a tua mãe. Vai lá ver o que ela pode fazer. E lá um servo levou aquele gurizinho para a mãe. Quem sabe ela vai dar um chazinho, alguma coisa. Eu imagino aquele menino chegou, disse que a mãe colocou sobre seus joelhos, ficou ali. Que remédio, que recurso tinha? Talvez uma compressa de água fria, alguma coisa, um remedinho caseiro. Mas aquele guri ficou ali até o meio-dia e morreu. Morreu. Imagina o coração daquela mãe. Tanto tempo esperando um filho, tanto tempo querendo um filho, agora tem aquele filho. E morreu no seu colo. Mas aquela mulher, eu vejo aquela mulher como uma mulher de fé. Ela não se apavorou. Queridos, vamos passar isso para a nossa situação. Você por aí tem um discípulo, você tem um irmão que nasceu na família de Deus. De repente aquele espírito de morte começa a atuar naquele discípulo. E daqui a pouco você vê a morte espiritual tomar conta daquela vida. O que fazer? O que fazer? Quando a morte espiritual começa a afetar seu filho na fé. E aqui nós queremos aprender alguns segredos com esta mulher aqui. O que ela fez? O que nós podemos fazer também quando percebemos que a morte espiritual está rondando alguém perto de nós. Alguém da família de Deus. Algum filho na fé. Ou algum irmão na fé. Alguém que você conhece. Mas aquele espírito de morte começa a atuar. O que fazer? Aquela mulher fez algumas coisas. A primeira coisa que ela fez está no versículo 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Eu vejo aqui uma mulher que não se desesperou. Menino morreu, ela não entrou em desespero. Pegou aquele menino, subiu lá no quarto do profeta, deitou sobre a cama do profeta, fechou a porta e foi falar com seu marido. Quando uma ovelha está afetada por morte espiritual, você não tem que se desesperar. Você não tem que entrar em desespero. Você tem que ter fé no poder da ressurreição. O mesmo poder que levantou Jesus vai levantar esse discípulo desse espírito de morte. Põe na cama do profeta e vai falar com o marido. Então, primeiro, ela não se desesperou. Não se desesperou. Segundo, ela não se conformou com a morte. Não conformou. Diz, ah, morreu. Agora morreu, não posso fazer nada. Não. Morreu, mas alguma coisa vai acontecer. Esse espírito de morte não vai ficar aí. Tomou uma atitude. não se conforme com a morte espiritual de algum irmão, de algum discípulo. Quantas vezes temos escutado palavras negativas, como dizendo, ah, esse aí não tem jeito mesmo. Esse pessoal ex-homossexual não adianta. Ah, viciado em droga, não adianta, não tem jeito. Ah, esse pessoal alcoólatra, não tem jeito. Ah, esse aqui está todo enrolado em dívidas e coisas, não tem jeito. Isto é palavra de morte. Tem jeito sim, tem jeito sim. Porque Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E o poder de Jesus pode transformar as vidas e pode trazer o poder da ressurreição sobre a vida. Jesus disse, eu os guardei, não perdi nenhum dos que me deste. Nós temos que ter esse coração de não perder ninguém, de não dizer, ah, esse aí já foi, já perdemos. Não, não desista. Tenha essa atitude da sunamita. Toma aquele menino, põe lá, alguma coisa vai acontecer. Nós temos que crer na palavra de Deus, que está ali em Filipenses, diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la em Cristo Jesus. Se Jesus começou uma obra na vida de uma pessoa, vai completar. Às vezes, aquele espírito de morte vem querendo arrebatar de novo para o império das trevas, mas não. Jesus morreu por ele. Jesus ressuscitou por ele. O poder da ressurreição de Jesus vai atuar na vida dele. Não desista. Não desista. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Aleluia. Deus começou uma boa obra em ti, Deus começou uma boa obra em mim, e Ele vai terminar essa obra. E aqueles que estão perto de você, e aqueles que você tem visto fracos, manquejando, e o espírito de morte rondando, comece a profetizar e falar palavras de fé, comece a profetizar, comece a orar por ele, comece a interceder por ele, comece a dizer que ele vai reviver. E ele vai reviver. Você vai ser usado por Deus para trazer vida e o poder da ressurreição sobre aquele querido irmão, aquela querida irmã, sobre aquele jovenzinho, sobre aquele adolescente, sobre aquele casal, sobre aquele contato, sobre aquela pessoa que se afastou, sobre aquela pessoa que está desaparecida, que você vai atrás e você vai trazer, porque Deus quer que o poder da ressurreição de Jesus se manifeste na vida dele. E Deus quer usar você para manifestar esse poder da ressurreição na vida dele. Terceira coisa que aquela mulher fez foi que ela não contou para ninguém o que tinha acontecido. Veja bem, ela foi lá e foi falar com o marido. E não disse nada, disse, olha, eu quero que me mande um moço, umas jumentas, para eu vá falar com o homem de Deus. Mas por quê? Não é dia de lua nova, não é dia de festa, não é dia de celebração, por que, que você vai lá? Não importa, eu quero ir lá. Ela não falou. Então, ó, não conte para pessoas erradas. Às vezes, há um espírito de morte atuando sobre uma vida e nós começamos a falar sobre aquele espírito sobre pessoas erradas, para pessoas erradas. Então, o espírito de morte começa a ganhar força. Faça como aquela mulher, ó. Não fale para a pessoa errada. Ela não falou nem para o marido. Por que não falou para o marido? Diz que ele era mais velho, né? Ele ia se desesperar. Ai, morreu meu filho! Entra em desespero. Não, falou, não. Vai gerar uma fé negativa aqui? Não vou contar, não. Prepara que eu vou falar para a pessoa certa. Não espalhe as coisas. Fale com a pessoa certa que pode ajudar. Não comente sobre o espírito de morte. Mas, como diz Filipenses, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o vosso falar. Quarta coisa que aquela mulher fez foi tomar uma ação de fé. Versículo 24 diz, então fez ela baldar jumento e foi e diz: não te detenha, guia. E aqui diz que ela foi para o Monte Carmelo. Interessante, né? Elias tinha feito uma grande manifestação do poder de Deus no Monte Carmelo. Foi lá que desceu fogo do céu, consumiu aqueles 400 profetas de Baal. O Monte Carmelo era um lugar de Elias, onde Elias manifestou o poder de Deus. Então Eliseu deve ter botado o seu escritório lá também. Tinha lá seu lugar de meditação lá no Monte Carmelo. E aquela sunamita diz: eu preciso falar com o profeta de Deus, eu vou lá no Monte Carmelo. Ele deve estar lá, deve estar orando lá. Foi lá para o Monte Carmelo. De longe, Eliseu viu aquela sunamita dizer: olha, a sunamita vem vindo lá. Jaze, vai lá, pergunta para ela se vai bem. Me fez uma pergunta bem específica: vai bem contigo? Tudo contigo? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Ué, vai tudo bem? O menino morreu, vai tudo bem? Mas sabe por quê? Ela não estava mentindo, não. Ela tinha fé que aquele menino ia ressuscitar. Para ela estava tudo bem, porque alguma coisa vai acontecer. Está bem porque Deus está no controle da situação. Vai tudo bem, sim. Ela não contou nem para o Geazi. O Geazi foi lá, ela já podia falar para o Geazi, mas ela ficou meio desconfiada daquele Geazi. O Geazi é esse servo que depois, naquela história de Naamã, lembra? O general Naamã, o Geazi pegou o ouro lá e acabou pegando a lepra do Naamã. E aquela mulher acho que já estava meio de olho naquele tal de Geazi. Quando o Geazi perguntou, ela falou: tudo bem, deixa eu falar com o profeta. Não confiou muito no... não vou falar para a pessoa errada. Queridos, não espalhe as coisas para os Geazes por aí, tá? Os Geazes não vai resolver. Fale com a pessoa certa. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Engraçadinho o Geazi, né? Que arranca ela do pé do profeta. Mas o homem de Deus, ele diz: deixa, porque sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu. O Senhor contava tudo para o Eliseu, mas essa aqui ele não contou. Agora ela chegou na pessoa certa. Agora ela se joga os pés, aqui agora ela abre. E ela abre o coração. E ela chora e diz: pedi eu algum filho. Fui eu que pedi. Eu não pedi. Foi você que profetizou que ia me dar um filho, que Deus ia me dar um filho. Agora ele morreu. Eu disse, não fui eu que falei, não me enganes. Seu filho morreu? Morreu. Aí o profeta disse para o Geazi: Geazi, pega aqui meu bordão, vai lá e coloca sobre o menino. E aqui tem um outro segredo. Se Deus coloca alguma coisa para você fazer, não mande outro fazer. Se você está perto de alguém que Deus revelou que ele está em perigo de morte, não mande outro. Deus está revelando para você. Deus quer usar você para trazer vida àquela pessoa. E o profeta aqui quis passar a coisa para o Geazi. Mas aquela mulher tinha uma revelação e ousadia, diz: olha, eu não saio daqui. Eu não vou sair daqui. Ela, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. Eu não vou sair daqui sem a tua presença. Aí o profeta disse: tá bom, então eu vou lá contigo. E Geazi foi lá para frente, pegou o bordão, passou no morto lá, que diz, né, que o Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então, voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu aviso: ó, o menino não despertou. Foi lá, pegou o bordão e fez... Não, sinal da cruz não. Ele só passou o bordão, assim, ainda não tinha o sinal da cruz. Mas o menino despertou. Aí o profeta... Versículo 32 e 33. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Quantas vezes, queridos, encontramos um discípulo, alguém que conheceu o Senhor, completamente morto. Não tem sinal de vida. Está morto. Mortinho. E foi assim que estava aquele menino. E o profeta encontrou ele morto sobre a cama. Então, entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Agora o profeta assumiu a responsabilidade. Agora ele assumiu, é comigo a coisa. Queridos, quando o Senhor te dá uma revelação, coloca alguém perto de você, quando coloca uma situação perto de você, é contigo mesmo. Não passe para outro. Agora é com você. Não adianta dizer assim, puxa vida, eu falei para o fulano fazer isso. Eu falei para ele lá. Eu disse. Não. Se o Senhor mostrou para ti, é para ti. Se o Senhor trouxe alguém na tua lembrança, se Deus mostrou alguma coisa, é com você mesmo. Assuma a responsabilidade. Tem uma ilustração sobre a janela e o espelho. Alguns irmãos perguntam para outro que tem assim, algum sucesso no ministério e diz assim, qual a razão do teu sucesso no ministério? E alguns deles, erradamente, né, olha para o espelho e diz assim, claro, usa uma palavra, sim, para a glória de Deus, mas esse que está no espelho aí, esse aí que fez as coisas certas, então deu tudo certo. E aí alguém diz assim, mas alguma coisa deu errada na tua vida, no teu ministério também. Aí ele olha para a janela, diz, realmente deu alguma coisa errada, mas foi culpa do meu discipulador, é culpa da igreja, é culpa da comunidade, é culpa do... Aí olha para a janela. Queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando pergunta para ele qual a razão do seu sucesso, ele olha pela janela e ele diz, é Deus quem fez. São aqueles que me ensinaram, aqueles que cuidam de mim, é eles. São aqueles que estão perto de mim, meus irmãos, eles que fizeram. Paul Yong-cho, aquele irmão lá da Seul, Coreia, às vezes alguém pergunta para ele, explica a razão do seu sucesso. Ele sempre responde, eu não tenho sucesso nenhum. Quem tem sucesso é o Espírito Santo. Eu só coopero com ele. Amados, o sucesso é do Espírito Santo. E se alguma coisa falha, aí sim somos nós. O Espírito Santo não falha. Nós temos que ter esse coração. Quando nos elogiam, nós olhamos para a janela, damos glória a Deus, os outros, nunca somos nós. Mas quando alguma coisa sai errada, aí eu olho para o espelho. Mas houve falhas? Houve sim. Pode ser o outro lá, o grupo. Não, fui eu que falhei. Quando eu faço isso, eu posso mudar a mim mesmo. Quando eu olho no espelho e vejo os meus problemas, eu posso mudar. Mas quando eu fico vendo os problemas dos outros, eu não posso mudar os outros. Mas a mim mesmo eu posso mudar. Queridos, o profeta chegou e aqui agora começa a operar o poder da ressurreição. Sabe o que o profeta fez? Primeira coisa que ele fez? Que fechou a porta. E orou ao Senhor. Versículo 33. fechou a porta sobre ambos e orou o Senhor. Me faz lembrar Pedro com Dorcas, fez a mesma coisa, não foi? Pedro entrou lá, viu Dorcas estava morta, mandaram chamar Pedro, Pedro chegou, entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Queridos, a primeira coisa que tem que fazer quando você percebe o espírito de morte em alguém, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. É o Senhor que pode trazer vida. A vida vem de Deus. Ore ao Senhor, busque revelação. O que eu vou fazer, Senhor, nesse caso? O que eu vou fazer? Orou ao Senhor. E sabe o que o Senhor falou para ele? O Senhor falou uma coisa estranha para ele. E Deus manda a gente fazer umas coisas estranhas, né? Deita sobre o defunto. Que isso, Senhor? Deita sobre o defunto. Lá está o menino deitado na cama, morto. Deita sobre o defunto. E ele, então, subiu na cama e deitou sobre aquele defunto. E quando ele deitou sobre aquele defunto, aí alguma coisa começou a acontecer. Ele deitou, imagina, deitar sobre o defunto. E ainda diz mais. Põe a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele. E então a carne do menino começou a se aquecer. Queridos, quando alguém está morto espiritualmente, não basta nós dizermos assim, ah, ele já sabe tudo, ele já aprendeu tudo, ele sabe o que tem que fazer, se ele quiser ajuda, ele que venha procurar. Mas se ele está morto, amados, como é que ele vai sair? Como é que o morto vai vir atrás se ele está morto? Como é que o menino ia atrás do profeta lá no Monte Carmelo, estava morto, né? O defunto que está morto, ele não vai dizer para você, ei, deita de cima de mim aqui que eu preciso ressuscitar. Não, ele está morto. Morto está morto. Mas o Espírito Santo vai te dizer o que fazer. Então, amados, quem está morto espiritual precisa que alguém se encoste nele, se aproxime dele, que bota mão sobre mão, boca sobre boca, olhos sobre os olhos, até que diz que a carne do menino começou a esquentar. O morto espiritualmente, quando você encosta nele, quando se aproxima dele, aí vai começar a esquentar. Ainda não veio a ressurreição, mas já está esquentando. Aleluia! A boca sobre boca fala de esse cuidado pessoal, um a um. Boca sobre boca, um por um. Não suponha que a pessoa já ouviu tudo e já foi ensinado. Ele já sabe. Não, vai lá falar de novo. Boca sobre boca. Um por um. Se você quer encher, por exemplo, 10 garrafas dessa de 2 litros de refrigerante vazias, então você bota, digamos, essas 10 garrafas aqui, assim, vazias. Aí você pega uma mangueira aqui e tenta encher daqui as garrafas. Olha, vai dar um trabalho, algumas garrafas vão cair. Outra vai pegar uns pingos d'água. Vai ser difícil, assim, com a mangueira daqui, encher essas 10 garrafas. Mas se você pega a mangueira, pega uma garrafa aí, põe água até encher. Depois pega outra, põe água até encher. Depois pega outra, põe água. Você vai ter sucesso, assim. Talvez você seja um pouco mais da impressão que fazendo assim, você vai conseguir mais rápido, mas não vai conseguir mais rápido. Amados, esses que estão mortos espirituais precisa boca sobre boca, olho sobre olho, mão sobre mão. Precisa uma atenção pessoal. E tem alguns filhos da Sunamita que nós sabemos que Deus hoje está falando com você, que você precisa ir lá, como Eliseu, para ressuscitá-lo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Olhos sobre os olhos, isso fala de passar a visão. Olhos fala de visão. Você precisa, às vezes o morto está morto, perdeu a visão. Você precisa passar a visão para ele. Você tem que contar para ele como é que você venceu. Como foi que você venceu o pecado? Como é que você já passou por esses problemas, mas você conseguiu vencer? Dá seu testemunho. Como o poder da morte de Jesus operou na tua vida? Como o poder da ressurreição de Jesus operou na tua vida? Como o poder do trono operou na tua vida? Dá seu testemunho. Pois passa a visão de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Fala a palavra de fé para ele. A palavra de Deus diz que você está possuído de bondade. Não, eu sou mau. Sim, você é mau em Adão, mas o espírito de vida pode fazer você cheio de bondade. Agora eu não vejo mais ninguém segundo a carne, mas segundo o espírito. Deus vai transformar a tua vida. Profetiza. Boca a boca, olho a olho. Isto funciona. Isto funciona. Depois você passa a visão da família. Ele precisa saber da família, as famílias precisam ser transformadas, ter uma visão. E a primeira maneira que eu faço é mostrando como é a minha família. Eu trago ele para a minha família, eu vou lá na família dele, eu mostro como que é. Alguns não sabem como tratar os filhos, então explica para ele, passa a visão para ele. Depois disso, passa a visão da obra, de como fazer a obra. Mãos sobre mãos. Então, imagina o profeta lá, estava assim, ó. Olho sobre olho. Boca sobre boca. A mão. Fala de abrir a mão, ele teve que abrir a mão. E abrir a mão do defunto para colocar mão sobre mão. Esse abrir mão é generosidade. Tem que ter generosidade, amor, abra mão, vai lá, se dê. Estive em Santarém em outubro e lá fiquei sabendo de uma história de um irmão que estava indo para a reunião e tinha um bêbado caído numa calçada estreita e as pessoas para passar ali tinham que pular por cima daquele bêbado. Bêbado lá, caído. Nisso passou esse irmão chamado Ronei. Ronei passou, viu aquele bêbado, se encheu de compaixão e o bêbado está lá, dormindo, todo sujo. Mas ele se encheu de compaixão. E ele estava de moto, falou, como é que eu vou levar um bêbado na moto, né? Não vai dar certo. Aí ele chamou um táxi, falou, por favor, motorista, dá para levar esse bêbado aqui para minha casa? Aí o táxi disse, mas ele está muito sujo. Como é que eu vou levá-lo? Falei, eu pago um pouco mais. Aí o chofer concordou. Os dois botaram o bêbado dentro do táxi. E aquele irmão Ronei disse, agora me segue. Ele foi com a moto na frente e aquele o chofer e o bêbado lá atrás. E quando estava indo, o bêbado acordou. O bêbado acordou. Onde é que eu tô? E aí o taxista, tá aqui no meu carro, né? E onde eu tô indo? Não sei. Como não sabe? Eu tô seguindo aquele homem lá na frente, lá. E quem é ele? Não sei. Mas o bêbado tava bêbado mesmo, acho que eu tô delirando, né? Foi lá, levou esse homem para casa, botou ele lá no banheiro, pegou uma roupa limpa dele, disse, tome um banho, abriu o chuveiro lá, disse, tome um banho, troca a roupa, preparou uma refeição para ele. Depois daquele banho, uma refeição, um café forte, né? Aí pôde conversar, falar do amor de Jesus para aquele bêbado. Conclusão, aquele bêbado se converteu, se tornou um líder de célula,
aquele homem sabia aplicar esse poder da ressurreição sobre um bêbado. O poder da ressurreição pode transformar a vida de um bêbado. Um dia o irmão Abe, que vocês conhecem, Abe Huber, que esteve aqui, estava fazendo supervisão nas células e chegou numa célula e achou tão linda aquela célula, aquela família tão ordenada, aquele povo alegre. Aí falou: irmão, você pode contar seu testemunho de conversão? Aí esse irmão contou: eu era aquele bêbado que o irmão Roney pegou na rua e hoje eu sou transformado pelo poder de Jesus Cristo. Amados, há poder no nome de Jesus. Não desista, não desista, invista, invista com fé, vai ressuscitar. Aquela sunamita diz: meu filho vai ressuscitar. Então esse pecador vai ressuscitar, vai vir espírito de vida de novo sobre ele. Um irmão que está como pastor principal lá agora em Santarém, tinha um outro lá que estava desviado. O espírito de morte pegou ele, ele estava mal. Todo mundo foi atrás dele, foi, não tinha jeito desse irmão voltar. Mas esse Geraldo não desistiu desse irmão. Foi atrás. Não só foi atrás, como disse: vem comigo. Vem comigo. E até nessa época, esse pastor Geraldo estava cuidando das igrejas no Ribeirinho, que são várias igrejas na beira do rio, lá no Rio Amazonas, para aquelas bandas todas. Levava ele junto, ele desviado, mas ia junto com ele. Até que ele foi se aquecendo, aquecendo, e voltou a vida sobre aquele homem. Depois se tornou um pastor cheio de vida, ganhando outras vidas. Não desista. Não desista de ninguém. Jesus não desiste de ninguém. Nós não devemos desistir de ninguém. Nós devemos ter fé que Deus vai transformar aquela pessoa e vai levantar. Leva. Eu soube de um irmão aqui, me contou que tem um que esteve entre nós e se afastou, mas ele insiste, vai lá. Outro dia fiquei sabendo que ele foi lá de manhã. Levou um café da manhã e ficou lá debaixo do prédio lá. E ficou lá. E era 10 horas e ele estava lá esperando ainda. Até que aquele irmão ainda que estava sem vida abriu a janela. O que você está fazendo aí? Estou fazendo barulho, me acordando. Eu vim aqui para tomar o café contigo. Tá bom, então sobe, sobe. Mas é isso que tem que fazer, insistir. Porque aquele irmão que fez isso, porque ele crê no poder da ressurreição. Esse vai ressuscitar, esse vai voltar, esse vai ter vida de novo com Jesus. E agora que a carne esquentou, agora diz assim: então se levantou, andou pelo quarto uma vez, de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ah, agora espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ah, voltou à vida. Voltou à vida. Interessante, já espirrou 7 vezes. Hoje em dia, a gente espirra e a turma diz assim: você está pegando uma gripe. Que nada, espirrou, você está pegando a ressurreição. Então, fora a gripe, fora a doença. Você tem que profetizar saúde, tem que profetizar ressurreição. E aí esse menino levantou. E agora ele entregou aquele menino para sua mãe, ressuscitado, cheio de vida. Meus amados irmãos, eu quero trazer essa palavra para a amada igreja. Há poder no nome de Jesus. Nesse nome há poder. Nós temos uma palavra de poder. Nós temos uma palavra que é o Evangelho, o poder de Deus para trazer vida. Vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vida para aqueles que estão se desviando, eles vão voltar vida para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecado. Nós temos uma proclamação de fé para trazer vida. Jesus nos chamou para pregar vida, vida eterna. Há poder nesse nome, há poder nesse nome. Nós somos proclamadores de Jesus e da vida ressurreta de Jesus. Jesus tem chamado você para ter esse cheiro de vida, esse perfume de vida, a proclamação do nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus, vamos nos encher de fé no poder da ressurreição de Jesus. Eu quero que você ore agora e diga ao Senhor: Senhor, eu quero viver nesse poder da vida ressurreta de Jesus. Eu quero viver essa vida de Cristo em mim. Deixa Jesus se manifestar em você. A vida ressurreta de Jesus se manifestar em você. A vida cristã é uma vida substituída. É Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a vida ressurreta. E agora eu quero que você também ore. Diga: Senhor, quem está perto de mim que o Senhor quer ressuscitar? Que o Senhor quer operar o poder da ressurreição na vida dele? Eis-me aqui, Senhor. O mesmo Espírito que estava sobre Eliseu está sobre mim. Eu quero ir lá, Senhor Deus, e levar a ressurreição de Cristo. Ore ao Senhor. O Senhor vai te mostrar agora alguém que Ele quer ressuscitar. E Ele vai te encher de fé para ir lá e proclamar na autoridade do nome de Jesus ressurreição para essa vida. O poder da ressurreição de Jesus sobre esta vida. Pai, nós oramos, te damos graça, Senhor, porque há poder no nome de Jesus. Há ressurreição no nome de Jesus. Há vida nesse nome poderoso. Porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Senhor, nós queremos ser proclamadores de boas novas. Queremos ser proclamadores de fé na palavra de Deus, para ver essas vidas transformadas, resgatadas, buscadas. Nos dispomos, Senhor, diante de Ti, para ir como Eliseu foi, trazer de volta a vida aquele em quem está operando a morte espiritual, mas que agora vai operar a vida ressurreta de Jesus. Nos dispomos como igreja, nos dispomos como pessoas, como Teus filhos individualmente, cada um de nós, e também nossos grupos, nas casas, igrejas nas casas, a congregação, nos dispomos a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos os amados. Vamos viver nessa vida ressurreta de Jesus. Amém. Pedimos para os amados irmãos saírem em silêncio, não fazerem muito ruído lá fora, porque hoje os vizinhos andaram reclamando e até houve algumas autoridades que estiveram aqui pedindo para que saiamos em silêncio lá nos carros, tá bem? Amém. Que já passou das 10 horas.